água, o escalar não pode ter alta interação com potência maior do que 4. Tudo para com o Q4. Agora, por que, que a gente nunca introduz esse termo? Em geral, porque o que significa um termo linear no campo na ação? Aí a gente vai falar sobre isso. E por que, que a gente não vai introduzir o termo? Então, amanhã nós vamos introduzir o termo quártico, o termo potencial de Higgs, que vai ser esse termo aqui, só que o nosso Φ é um duplete. Então, nós vamos introduzir algo desse tipo, Φ, que é a interação, que é o termo quadrático nos escalares, e depois o termo quártico nos escalares, algo do tipo Φ ao quadrado, que é esse termo aqui. Então, nós vamos poder. Mas assim, o padrão de um modelo escalar em 4 dimensões, ele diz que a gente pode ter termos lineares, quadráticos, cúbicos e quárticos. Se eu estiver trabalhando em 3 dimensões, uma dimensão temporal, mais 2 dimensões espaciais, eu posso chegar até um termo sexto. Eu posso colocar mais epsilon Φ5, mais eta Φ6. Então, em 3 dimensões eu posso ter renormalizabilidade até com uma potência Φ6. Mas em 4 dimensões, não. Em 4 dimensões eu tenho que parar forçosamente na interação Φ4. Então, amanhã nós vamos trabalhar essa expressão, quer dizer, potencial de Higgs. Isso aqui é um termo de potencial, porque não tem derivada. Quer dizer, é um termo que não depende. O campo não tem nenhum tipo de energia cinética, ele não depende nem do tempo, nem do espaço, ele não tem nem energia temporal, de vibração temporal, nem energia de gradiente, porque esse termo aqui é um termo que existe mesmo que o campo seja constante. Mesmo que o campo não tenha nenhuma dependência espaço-temporal, que não quiser, né? É esse termo aqui que fica. Então, por isso a gente chama esse termo de um potencial, porque ele não depende de energia cinética, não depende do campo depender nem de T nem de X. Agora, por que, que ele vai até aqui? Esse argumento aqui é o argumento da renormalizabilidade. Agora, por que, que em geral nós colocamos só o Φ2 e o Φ4? Por que, que nós saltamos o Φ? Por que, que nós saltamos o Φ2? Então a gente discute isso e introduz esse termo. E aí a gente vai ver o que significa o campo de Higgs minimizar a energia de todo o sistema. Mas o que é fundamental para nós amanhã, para entender o setor de massa nos escalares, deixa eu separar esse termo aqui, que já vai ficar pronto para amanhã. Vou apagar isso aqui. Quem puder tomar nota, amanhã a gente retoma, vai precisar, quando tem que fazer, escrever tudo isso de novo, quando tem nada anotado, vocês aí anotem aí, por gentileza, amanhã vamos precisar nos focar em todos os termos que só tem um fizeram. Vamos entender por quê, tá? Isso aqui sai. Isso aqui sai. Então, o que vai sobrar para nós amanhã vai ser esse termo aqui. Vamos colocar aqui, ó, G2, módulo de Fizer ao quadrado, abre mais A. Esse termo aqui para nós vai ser muito importante. Esse termo aqui. Depois, esse termo aqui, G2 sobre 4, G2 sobre 4, módulo de Φ0 ao quadrado, dm3, mais esse termo aqui está tudo, então daqui a gente já tirou tudo que podia, apagar isso aqui. Pegar só os termos em Φ0. Aí aqui, esse termo aqui é todo zero, porque esse aqui todo é proporcional a Φ mais. Todo esse termo aqui é zero, não tem. Esse termo aqui sobra, esse terminho aqui é menos GG', vai ficar aqui, menos GG', Φ0, módulo de Φ0 ao quadrado. dm3, y, esse termo aqui é importante para nós, e finalmente esse termo aqui, mais g' ao quadrado, deixa eu ver logo ele aqui, módulo de Φ0 ao quadrado, y. Então, amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar olhando. Depois nós entendemos a queda espontânea da simetria e entendemos que esse termo aqui vai desempenhar um papel fundamental e vai poder se tornar constante nessa configuração. Então nós vamos poder ver que nós vemos aqui claramente o aparecimento de uma massa. Se isso aqui se tornar uma constante, isso aqui é uma massa de Broca para um campo escalar complexo. É uma massa típica. Então, isso aqui vai me dar a massa do W mais e do W menos, que é um termo de massa mista. Né? É um tipo de Kleinborg, M2, phi star, phi, né? É um termo de massa que dá a massa do setor W mais e W menos. Claro que a massa é a mesma, a massa é degenerada. W mais e W menos são partículas de partícula, tem que ter a mesma massa. Mas aqui a gente vai ter uma situação fatorando esse cara aqui. A gente tem uma espécie de uma matriz de massa. A gente tem algo desse tipo aqui, BN3, YI. Aí eu posso, esse termo aqui eu posso escrever de uma forma, assim, matricial. Eu posso escrever, é um termo todo escalar, mas eu posso coletar de uma forma matricial, porque fica mais fácil, mano. Bota aqui BN3 e aqui o YI. E aí o termo que é diagonal em BN3, eu vou esquecer. Então tem um modo de. Módulo de x zero ao quadrado aqui. Então a gente tem aqui um G2 sobre 4, M3, M3. Depois a gente tem um G' ao quadrado aqui. E aqui a gente tem menos GG', que vai ser menos GG' sobre 2, menos GG' sobre 2, né? Que esse termo aqui. Na verdade, ele vem de duas vezes. Ele vem dessa combinação aqui e dessa combinação. Por isso que eu botei GG' sobre 2. Se eu fizer esse produto aqui, vai dar exatamente esses quatro termos aqui. Ó. G2 ao quadrado sobre 4, M3 vezes M3. Menos GG'. Esse aqui vai ficar menos GG' sobre 2, YI M3. E esse aqui vai ficar menos GG' sobre 2, YI M3. Então vai dar a mesma coisa. Esses dois termos se somam para dar esse. E esse termo é esse. E aí, se a gente olhar essa matriz tem determinante zero. Então, significa que essa matriz tem um alto valor nulo. O outro alto valor não é nulo, obviamente, senão ela seria zero. Ela tem um alto valor zero e o outro não zero. Essa matriz aqui, então, ela está dizendo o seguinte. Eu não tenho nem a massa do BN3, nem a massa do YI. Está tudo misturado. Então, nós sabemos que as partículas físicas, elas têm que ter uma massa bem definida. Então, o que é o campo físico não é nem BN3 nem YI. Deve ser a combinação linear de BN3 e a combinação linear de YI que diagonalizam essa matriz. Vamos diagonalizar essa matriz de massa, né, como se fossem dois osciladores acoplados. Né? Se a gente tiver dois osciladores, né, coordenadas x e y, então eu tenho o meio de m, x ponto ao quadrado, mais o meio de m, mi, y ponto ao quadrado. Aí poderia ter um termo aqui que seria o meio de kx2 mais o meio de um k grande y2 mais um psi, vou chamar aqui, chamei k, k grande, k aqui eu vou chamar aqui de qxy. Então, está vendo? Eu não vou poder tirar a frequência. A frequência não vai ser k sobre m e nem k sobre mi, porque eu tenho esse termo misto. Então, quais são as frequências desse sistema? Eu tenho que pegar as constantes de restauração, mas, na verdade eu tenho isso aqui, eu tenho esse termo aqui, meio de xy, xy. Então, aqui eu vou ter k pequeno, k grande, aqui psi, vou chamar aqui de psi, não tem nem esse aqui, vou chamar aqui de psi, sobre 2, e sim sobre 2. Então eu tenho, na verdade, as constantes de restauração estão nessa matriz. Eu preciso diagonalizar essa matriz, que é uma matriz simétrica. Então eu diagonalizo por uma transformação ortogonal sem alterar, né, esse termo aqui. E aqui a gente vai tirar as frequências. Então a gente vai encontrar, na verdade, os modos normais de vibração. É isso que a gente está fazendo. A mesma coisa aqui no mecanismo de Higgs. A gente vai precisar, amanhã, depois que a gente souber que isso aqui se tornou uma constante, As massas estão todas misturadas. Os termos cinéticos, não. A gente viu cada campo tem seu termo cinético. Então, eu vou precisar diagonalizar essa matriz. Quando eu diagonalizo essa matriz aqui, é uma matriz 2x2, simétrica, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Qual é a forma mais geral de uma transformação ortogonal em duas dimensões? Então, é uma matriz que pode ser escrita como cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, eu vou ter uma matriz desse tipo, vou chamar aqui dessa matriz aqui, de matriz R, que vai fazer esse trabalho para mim. R transposto vezes essa matriz aqui, que é uma matriz que eu vou chamar de M, vezes R, vai ter que colocar a minha matriz M na forma diagonal. Então, quando eu passar, eu sei quem são os altos valores dessa matriz, fica automaticamente, os altos valores dela eu posso calcular rapidamente, né? Vai ser G2 sobre 4 menos lambda vezes G' ao quadrado menos lambda menos G2 G' ao quadrado sobre 4, igual a zero, a equação de altos valores. Né? Então vai ficar lambda 2 menos G' ao quadrado mais G2 sobre 4 lambda, esse termo cancela zero. Então o alto valor é lambda igual a zero, e o outro alto valor é G2 mais G' ao quadrado sobre 4. Então eu vou ter que trazer essa matriz aqui para essa forma: 0, 0, 0, G2 sobre 4 mais G' ao quadrado. Então, quando eu colocar essa matriz dessa forma aqui, em cima dessa, e igualar aquilo, eu vou poder fixar o teto. Eu sei quem é a matriz que diagonaliza. Vou colocar essa matriz aqui, vou colocar esse R transposto aqui, e esse R aqui. Claro, compenso botando R aqui e R transposto aqui. Então, eu posso fazer o contrário. Boto R transposto aqui e R aqui. Faço o contrário. Então, diagonalizo essa matriz, quando ela ficar diagonal, isso aqui automaticamente vai me dar os autovetores na matriz. Então, esse é só aquele truquezinho da álgebra linear. Então, a gente vai trabalhar isso, isso é o que a gente chama de ângulo de Wiener, que é o ângulo que vai ser fixado pelas constantes de acoplamento, e é o ângulo que vai distinguir o que é o fóton e o que é o C0, pelo alto valor da massa. O fóton vai ser a combinação que dá alto valor zero, né, que vai corresponder a esse zero, e o Z0 vai ser a combinação que vai ter como massa esse alto valor, vezes isso aqui, obviamente, né? Então, o trabalho de amanhã vai ser um pouco, a gente não é só o cálculo muito simples, um cálculo algébrico de álgebra linear muito simples, mas o que a gente vai ter que discutir é o efeito, então, o que está acontecendo, qual é a física disso, por que, que é o Φ0 que não é zero, por que, que o Φ mais é zero, vamos acertar o potencial de Higgs e vamos amanhã chegar como nós chegamos ao fóton e ao Z0, olhando o espectro de massa, e não mais como nós fizemos no início do curso, que foi olhando para as cargas, né, do fermo do nosso, dos fermos do neutrino, olhando para a massa do neutrino. Certo? Então, para quem está assistindo a aula de longe, só dizer que essa aula foi mais curta mesmo, ela não está cortada não, é que a gente começou mais tarde, está acabando um pouquinho mais cedo. Amanhã, então, a gente retoma a segunda parte dessa aula, amanhã de 4 às 6.